A mensagem que eu prego hoje, na verdade, teria pregado na semana passada. Nós estávamos num estado com alguma gripe, estamos bem. Da perspectiva da clínica médica, nós tivemos diagnóstico de Covid, mas a perspectiva de exames, nenhum deles ainda confirmou. Ou seja, ainda que eu possa não saber do que nós passamos ou tivemos, nós estamos bem melhor. A Jenny ainda tem alguns resquícios, mas vem bem. Agradeço pelas orações e preocupação de vocês. Duas semanas atrás, eu abordei com vocês a mesma passagem que nós vamos olhar nessa tarde, nessa noite, que é o texto de Lucas, capítulo 2, versículos 26 a 40. Naquela ocasião, eu disse que, ainda que seja um encontro, seja uma narrativa, existia um pano de fundo teológico que para eles fazia muito sentido e para nós nem tanto. Nós seríamos capazes de passar por esses dois encontros que acontecem aqui e eles não significarem tanto, a não ser que a gente soubesse de alguma coisa do perfil, do pano de fundo teológico que existia no meio do povo de Israel. Então, olhando para esse pano de fundo teológico da passagem de Lucas, capítulo 2, versículos 26 e 40, nós precisamos de reconhecer o que eles reconheciam. Primeiro, que Deus é um Deus de profecias. Quando Ele tem alguma coisa a fazer, Ele tem aquelas pessoas que Ele selecionou, que colocou na condição de profetas, a quem Ele revela o que vai fazer, e esses entregam a palavra a quem deve entregar. Segundo, através das profecias do Senhor, nós encontramos isso por toda a Bíblia, dentro das profecias existe uma série de promessas que eram esperadas que acontecessem. Em terceiro lugar, e isso fortalece a ideia de a profecia como promessa que iria acontecer, é que eles tinham certeza que Deus que firmava uma aliança, Ele era fiel e Ele ia cumprir. Então a profecia que Ele deu trazia promessas e eles tinham a certeza que Deus, que é um Deus fiel, iria cumprir essas coisas. Dentro das promessas de Deus existiam muitas palavras de consolo e de esperança. E essa era a quarta característica da teologia que estava no pano de fundo dessa passagem, é que eles tinham aquela certeza de que Deus se manifestaria cumprindo as promessas, trazendo consolo para a nação. E isso deixava o coração daquelas pessoas cheio de esperança do que estava para acontecer. Vemos, agora entramos nessa nossa passagem, vamos lembrar exatamente quando ela acontece. Ela acontece 40 dias depois que Jesus nasceu. Eles tinham ido para Nazaré, eles voltam de Nazaré, eles têm algumas coisas a fazer ali em Jerusalém. As coisas que eles tinham a fazer em Jerusalém, José, Maria, com seu filho de 40 dias, Jesus, não exigia que eles estivessem lá presencialmente. Eles podiam fazer pela internet alguma coisa assim. Eles tinham meios de fazer sem estarem presentes, mas eles valorizaram fazer presencialmente. Deus tinha um projeto com isso. E eles foram para Jerusalém, e pelo que lemos no versículo 39, sabemos que tudo o que eles tinham que fazer, eles fizeram em Jerusalém. Veja lá. Cumpridas todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Ao estarem em Jerusalém, eles tinham, por exemplo, que pagar uma taxa pelo fato do nascimento do menino. Não somente isso, eles tinham que fazer ofertas pela purificação de Maria, que se completava com 40 dias depois do parto. Mas eles, nesses dias que eles estiveram ali, eles cumpriram todas as suas obrigações. E então se voltaram e foram embora para a Galiléia. Agora veja, no versículo 27 diz assim: movido pelo Espírito, e esse é um Simeão, foi ao templo. Há um evento que acontece no templo e nós precisamos definir um pouco melhor, afinar um pouco melhor o conceito de templo, e essas duas figuras nos ajudam a isso. Eles tinham duas palavras para se referir a templo. Uma primeira palavra era uma palavra que contemplava, que considerava todo esse conjunto. E existia uma palavra que se referia somente a esse segmento. Ou todo o conjunto, ou somente a esse segmento. A palavra empregada aqui, chamada para templo, é a palavra mais geral. Ela considera toda a área, mas ao vermos o que está acontecendo nessa passagem, nos parece que ele estava especificamente nessa área aqui, próximo da área que não é o que ele estava falando. Provavelmente nessa área. Por quê? Porque nós sabemos que duas mulheres estavam presentes nesse encontro e esse lugar é o pátio das mulheres. As mulheres não poderiam ir até a área atrás. Mas aqui na área das mulheres é provavelmente onde aconteceu esse encontro. Na verdade, foram dois encontros. Que de uma certa maneira nós podemos olhar e pensar assim, são tão sem importância, são casuais, mas não. Eles são planejados por Deus, e por quê? Bem, vamos falar desses dois encontros. Veja, o primeiro é com um homem chamado Simeão. Versículo 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Simeão era um nome comum, um dos patriarcas, um dos filhos de Jacó, se chamava Simeão. O seu nome significava Deus tem ouvido. Esse homem, o texto nos diz aqui, que ele era um homem justo e piedoso, esperava o consolo de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. Bom, em primeiro lugar, veja que ele é chamado aqui de justo. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos perceber que poucas pessoas foram chamadas como justas. Jó foi chamado como justo, Daniel foi chamado como justo, Cornélio foi chamado como justo, o que não significa que essas pessoas eram justas, absolutas, no sentido de que não tinham pecados. Mas eram pessoas que transmitiam uma sensibilidade espiritual. Eles eram tementes a Deus. No caso aqui, esse homem, Simeão, que está ali naquela área do templo, ele é conhecido por ser um homem justo, um temente a Deus. Além de ele ser justo, o texto diz que ele é piedoso. Isso significa que ele era um homem que tinha como prioridade, como foco, honrar a Deus. Era um homem cuja ideia de obedecer a Deus estava acima de qualquer coisa. Essas duas palavras, quando falam de Simeão, falam que ele era, digamos assim, em termos espirituais, a elite. Um homem que teme a Deus, um homem sensível a Deus, um homem que honra a Deus, um homem que obedece a Deus. Veja, ele não é nenhum oficial, não é nenhum sacerdote, ele não é nenhum levita, mas ele se destaca naquele ambiente pela sua espiritualidade, pelo seu compromisso com Deus, pela sua devoção a Deus. Não somente isso, aqui diz também, além do que ele é justo e piedoso, é que ele é alguém que espera a consolação, ou seja, ele conhecia as promessas do Antigo Testamento que falavam da vinda do Cristo. Isso era a consolação. O Cristo que haveria de salvar o povo, essa é a consolação, e ele esperava que isso acontecesse. Ele confiava nessas profecias. E tem mais, além de ele ser um confiante e esperançoso nas promessas de Deus, ele era um homem que, conforme o texto nos diz, fala, e o Espírito Santo estava sobre ele. Veja, se olharmos qual era a realidade do crente do Antigo Testamento e a realidade do crente no Novo Testamento, e em relação ao Espírito Santo, nós vamos ver que ela é distinta. A característica de um cristão, uma vez que ele se tornou um cristão, ele já recebe o Espírito Santo. Quando Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, ele diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Vejam, a ausência do Espírito Santo na vida de alguém não é evidência de que precisa de uma segunda bênção ou do batismo do Espírito Santo, não. Se esse alguém não tem o Espírito, ainda não é dele, ainda não é salvo, ainda não passou pela primeira experiência, ainda não nasceu de novo. Todo cristão, uma vez que se converte, ele recebe a presença do Espírito. Mas assim não era no Antigo Testamento. No Antigo Testamento haviam manifestações do Espírito que podiam ser um pouco mais pontuais ou um pouco mais lineares, um pouco mais contínuas, mas eram coisas particulares, casos particulares específicos. Esse homem que é justo, temente a Deus, um homem piedoso que quer obedecer a Deus, esse homem, ele confia no que a palavra diz, e não somente isso, o Espírito de Deus estava se manifestando sobre a vida dele. E vejam, nesse propósito que Deus tinha com ele, por isso estava, de alguma maneira, se apresentando na sua vida, ele recebeu uma promessa muito particular e específica. Veja versículo 26. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Nós não sabemos exatamente quando isso aconteceu. Mas em algum momento na sua vida, nas suas andanças com Deus, Deus disse para Simeão: Simeão, você não vai morrer antes do Cristo ser visto por você. Isso é uma coisa interessante, porque Simeão, sendo um homem piedoso e esperançoso na consolo de Israel, ele conhecia as profecias e o que elas falavam, conhecia profecias de 430 anos, profecias de 700 anos, profecias de 1000 anos antes de Cristo, e algumas até anteriores a isso. Mas Deus, quando se manifestou a ele, falou o seguinte: isso que você tem ouvido de 1000, de 700, de 400 anos atrás, vai se cumprir agora. Você vai ver o Cristo, você não vai morrer antes disso acontecer. Então, nesse caso, veja, um homem de uma alta estirpe espiritual, isso significa, ele é obediente, ele honra a Deus, ele está buscando a Deus, sua vida é marcada por integridade, a presença do Espírito é marcante na sua vida. Então, nós lemos do versículo 27... movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo... Bom, você pode parecer, lhe parecer um bocado estranho, aquele casal vem de Nazaré, uma cidade ao norte, bem desconhecida, e está naquele ambiente onde tem vários judeus passando ali pelas razões que tem. E de repente diz que Simeão toma aquela criança nos braços. Quem é que fica entregando sua criança de 40 dias nos braços de outrem? Se você andasse hoje em dia, ou se você já andou na área do frente do Muro das Lamentações, que é o que eles podem chegar de mais perto de onde era o templo no passado, você pode encontrar judeus que vêm de diversas regiões do mundo, você pode identificar que eles são divergentes em termos de maneira de se vestir, e isso é compatível com a região de onde vieram. E eles são estranhos uns aos outros. Mas existe uma ligação fraternal ali. Eles todos estão com aquele com aquela busca, com aquele compromisso, com aqueles mesmos interesses. E eu posso imaginar esse ambiente que é fraterno entre eles, de repente se aproxima um homem que me parece ser ancião. Um homem que tem traços e sinais de vida com Deus. E ele encontra com aquele casal e pega aquela criança. É uma criança de 40 dias. Que importância um ancião vai dar para uma criança de 40 dias? E ele ora, versículo 29. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Simeão, um homem que está sendo usado por Deus, quando olha para aquela criança, ele identifica que não é somente uma criança de 40 dias. Naquela criança estava o resumo do projeto de Deus prometido ao longo dos séculos, que o Cristo viria, que o Messias viria. Simeão, que recebera a promessa, você não vai morrer antes de ver o Cristo. Agora ele olha para aquela criança de 40 dias, pega nos seus braços e reconhece que ele é o Cristo. Agora pode me despedir. O Senhor preparou a salvação, chegou. Aquele que é luz para os gentios, abre a porta para que nós cheguemos até Deus. Aquele que é glória para Israel. Por quê? Porque poderá desfrutar das promessas feitas a esse povo. O testemunho que aconteceu naquela ocasião era magnífico. Um homem, não era um oficial, não era um sacerdote, não era um levita. Um homem piedoso que recebera a promessa de Deus, olha para aquela criança de 40 dias, a pega nos braços e diz: o Senhor cumpriu a promessa. Pode me levar, Senhor. O Senhor cumpriu a promessa feita a Abraão 1700 anos antes de Cristo. O Senhor cumpriu a promessa a Davi cerca de 1000 anos antes de Cristo. O Senhor cumpriu a promessa feita a Isaías 700 anos antes de Cristo. O Senhor prometeu, cumpriu a promessa que fez a Malaquias 430 anos antes de Cristo. O Senhor cumpriu a promessa que o Senhor fez para mim. Pode me levar. Não era um encontro casual, mas alguém que a Deus havia preparado para encontrar-se com José e Maria, com seu nenê, que ele já sabia não era somente um nenê, era o Cristo prometido. Se o primeiro encontro então foi com Simeão, o segundo encontro que eu quero considerar com vocês é que foi um encontro com Ana. Veja, versículo 36. Havia uma profetisa chamada Ana, ou Hana. Ana é uma mulher mais velha, nós vamos ver logo aqui. E ela é profetisa. Nas Escrituras nós vamos encontrar mais algumas mulheres, um total de 5, que são chamadas de profetisa. Mulheres que Deus separou, fez revelações a elas do que ele tinha a fazer para o seu povo. E não significava que ela ficava anunciando o que ia acontecer ou o que não ia acontecer. Mas eram ministradoras da palavra de Deus, ensinavam a palavra de Deus. Ela era filha de Fanuel. Fanuel em hebraico é a face de Deus. Seu pai era conhecido pela sua piedade. Era um homem que estava na presença de Deus. E essa realidade espiritual de Fanuel era a realidade também da sua filha, Ana. Vejam, havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara e que era viúva de 84 anos. Aqui existe uma frase de difícil interpretação na língua grega que pode significar duas coisas. Em primeiro lugar, vamos considerar o seguinte. A idade em que uma mulher se casava naqueles dias era 13 anos. E aqui o texto nos diz que ela ficou casada por 7 anos. Ou seja, ela ficou viúva aos 20. E aqui diz que ela é uma viúva de 84 anos. Da maneira como está escrito, nós não conseguimos fechar essa questão. Existem duas possibilidades. Ela tinha 84 anos e, portanto, 64 anos de viuvez? Ou ela tinha 84 anos de viuvez? E nesse caso, ela teria 104 anos. Isso seria possível? Na literatura, a gente encontra pessoas que tinham mais de 100 anos naquele tempo. Ainda que a expectância de vida naquele tempo fosse muito baixa, existiam pessoas velhas. Independentemente da idade, veja, se ela tem 84 anos, ela já é uma pessoa bem idosa. Mas ela não é somente uma pessoa muito idosa. Veja, o texto diz assim, essa não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Veja, talvez você pense que ela morava lá. Não, certamente não morava lá e não tinha um lugar para ela morar lá. Mas a sua presença era muito grande, era marcante no templo. A sua frequência no templo, dia e noite, ela era marcada por ser uma adoradora. Ela era filha de um homem conhecido como Fanuel, um homem que estava diante de Deus, e essa mulher traz essa realidade para ela também. É uma mulher idosa e uma mulher que tem experiência. Não se casou de novo e desde seus 20 anos, pelo menos 64 anos, ela é conhecida por frequentar o templo, por adorar ao Senhor de dia e de noite. Era uma mulher que tinha na sua rotina a oração, o jejum e a adoração. É essa mulher que aparece nessa ocasião aqui. E diz o versículo 38, e chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Aquela mulher, piedosa, conhecida por sua espiritualidade, chamada como uma profetisa, quando ela olha para aquela criança de 40 dias, ela não vê somente uma criança de 40 dias. Ela reconhece naquela criança, o quê? A redenção de Israel. Ela olha para aquela criança e sabe, é através dessa criança que vem nosso perdão dos pecados. É através dessa criança que nós vamos ser libertos da escravidão do nosso pecado. É através dessa criança que a ordem de Israel com o rei descendente de Davi vai se cumprir. Vejam, nenhum dos dois, nem Simeão nem Ana, eram conhecidos como oficiais. Não eram sacerdote, não eram levita. Mas eles eram pessoas de alto nível em termos espirituais. Piedosos, sensíveis a Deus, tementes a Deus. E naquele momento estão provando de uma revelação de Deus e eles estão sendo testemunhas diante do que eles estão vendo. Aquela criança de 40 dias, eles estão dizendo, não é só uma criança de 40 dias. É a redenção. As promessas que foram feitas estão se concretizando nessa criança. Que testemunho. É interessante observar, e eu chamo sua atenção agora para um outro aspecto que eu quero dizer, existe o encontro com Simeão e com Ana, mas além do encontro com Simeão e Ana, existem novas revelações feitas nessa ocasião. Algumas das revelações aqui feitas já estavam dentro das palavras, os profetas já tinham revelado isso séculos antes. Algumas das revelações aqui eram particulares e específicas, que ainda não haviam sido feitas e algumas das quais nós mesmos acho que perdemos de vista pela maneira como nós reagimos com certos fatos nos nossos dias. Eles eram duas pessoas simples, eu quero dizer com isso. Não eram oficiais, não eram sacerdotes, não eram levitas, não eram da máquina religiosa daqueles dias, mas eram pessoas conhecidas por uma vida com Deus profunda e autêntica. E esses dois estão dando um testemunho, guiado pelo Espírito, de quem é aquela criança. E diante da reação de Simeão, da reação de Ana, àquela criança, seus pais com seu filho de 40 dias, Jesus, veja o que diz o versículo 33, e estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Vejam, a Maria teve uma revelação especial. O próprio José teve uma revelação especial. E eles estiveram muito perto de outras pessoas que tiveram revelações especiais que apontavam e mostravam quem era Jesus. Isabel teve contato, Maria teve contato com Isabel e com Zacarias. Ambos tiveram contato com os pastores que estavam no campo e tiveram uma visão e revelações e vêm para a cidade, constatam e começam a anunciar quem é aquela criança. Já naquela ocasião, o texto nos diz que ela ficava ouvindo e guardando tudo consigo. E agora ela está ouvindo mais e novas coisas acerca daquela criança e acerca dela. Ela está impressionada. É muita informação, ela não tem um paradigma para o qual ela possa olhar e dizer o que está acontecendo comigo, o que vai acontecer com meu filho, ela não tem essa noção, ela não tem essa percepção, ela só vai catalogando e juntando as informações. Então, naquele contexto, no encontro com Simeão, Simeão faz algumas revelações. Veja, no versículo 34 diz assim: Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino. Já parece estranho essa abordagem inicial, que ali tem o pai e a mãe e Simeão se dirige exclusivamente a Maria. Por quê? Eu não sei se nós podemos saber por que fechar essa questão, mas alguns estudiosos dizem o seguinte: nós vamos ver e perceber a presença de José na narrativa da história de Jesus somente mais uma vez, além dessa experiência de 40 dias depois do nascimento de Jesus. Logo nós contemplaremos a passagem em que José e Maria vão para Jerusalém com Jesus com 12 anos. E depois dessa história que acontece, quando eles vão a Jerusalém, você não ouve mais a história de José. Até aqui você ouve a história, alguma coisa sobre José. Ele é o carpinteiro. Ele é o filho do carpinteiro. Mas posteriormente, sempre que aparece num ambiente, num cenário, é sempre os irmãos de Jesus, a mãe de Jesus, as irmãs de Jesus, mas não fala mais de José. Isso faz com que alguns historiadores digam: ele saiu da cena. Alguns dizem: ele provavelmente morreu cedo. Então, por essa razão, então, quando Simeão tem que dar uma mensagem profética, ele dirige-se especificamente a Maria, mesmo porque aquilo poderia ser percebido e vivenciado por ela. Ele não. Ele não participou disso. E o que que Simeão fala? Primeiro, versículo 34. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel. Esse menino vai ter um papel. Ele tem 40 dias agora, mas ele vai ter um papel, que ele vai ser a ruína de algumas pessoas, a queda. Mas ele vai ser também o levantamento, a edificação de outros. Ou seja, o menino não seria uma unanimidade. Ele seria causa de destruição para alguns, e seria causa de edificação de outros. Nesse aspecto, Simeão não estava sendo original. Ele não estava apresentando de antemão essa teologia, não. Isso já estava profetizado pelo profeta Isaías. Por exemplo, quando olhamos para Isaías, capítulo 8, versículo 14, em que lemos: ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às tuas casas de Israel. Laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão e serão quebrantados, enlaçados e presos. Profeta Isaías, 700 anos antes, falando do Cristo que haveria de vir, está dizendo: ele vai ser causa de tropeço e destruição. Mas também o próprio Isaías diz no capítulo 28: portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentarei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge, haveria aqueles que creriam. Jesus é como uma pedra, que para alguns é uma pedra de tropeço, as pessoas caem. Para outro, é uma pedra em que se baseia, e que se confia, e que se crê. E Simeão está trocando em detalhes essa mensagem. Ele não é uma unanimidade. No seu nome tem destruição e ruína, elevação e edificação. E já nos primeiros dias do ministério de Jesus, a gente já vê isso acontecer. Em João capítulo 11, capítulo 1 diz: a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Era o prometido, reconhecido por tantos quando chegou, ainda quando bebê, mas quando apareceu, os seus, os judeus, o povo de Israel, não o receberam. Então no versículo 12 ele diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Tem os que rejeitaram, tem os que creram. Ele veio nessa condição, uma pedra de tropeço. Alguns tropeçam e caem, outros são feitos filhos de Deus. Em João 3,36 também encontramos essa mensagem: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. No nome de Jesus tem destruição e tem vida, tem ruína e tem edificação. E Simeão está falando sobre isso. Em segundo lugar, eu focalizo com vocês, veja, no versículo 34 ainda diz: esse menino está destinado, e vamos lá para o finalzinho do versículo, que diz: ele vai ser alvo de contradição. E dentro dessa ideia de contradição, tem-se a ideia de que ele vai ser crido ou rejeitado, como nós vimos até agora, mas tem aqui também um conteúdo relacionado a ele vai ser alvo de, a palavra grega é antilego, e significa vão falar contra, vão rejeitar, vão negar, vão contradizer, vão exultar, vão zombar, vão gozar. Simeão naquele momento enxerga o Redentor, mas que também vai ser hostilizado, vai ser alvo de zombaria, de insulto. Isso aconteceu algumas vezes na vida de Jesus, isso acontece também até na morte, quando ele está na cruz. Vejam, Jesus não era para ser uma unanimidade. Tem quem crê e tem quem rejeita. Tem quem reverencia e tem quem zomba. Nós não podemos nos surpreender quando vemos histórias dos nossos dias do que está acontecendo no mundo. Aquilo acontecia e já acontece, a rejeição, a zombaria. Você pode ver uma passeata, manifestações com o nome de Jesus, com a pessoa de Jesus. O próprio Senhor Jesus, já no começo do seu ministério, quando ele inicia, e logo nós vamos estudar isso, em Lucas capítulo 4, quando ele chega na sua cidade, veja lá, Lucas 4, 28 diz, todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram da cidade, e o levaram até o cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Está percebendo que a hostilidade contra cristãos está aumentando na nossa sociedade? Na cultura ocidental, nos nossos dias? Estava anunciado que é assim, o nome de Jesus causa isso. Não podemos nos surpreender com isso, isso é assim. Lembra do que o Senhor Jesus diz em Lucas capítulo 12? Supondo-vos que vim para dar paz à terra? Não, eu vou-lo afirma antes de divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Isso aqui a gente já sabia que é sempre assim. Vejam. Jesus, um pacificador por excelência, porque nos pacifica, nos coloca em condições de desfrutar do amor de Deus, ele não é e não vai se tornar um pacificador nas relações com o mundo. Seu nome vai despertar fúria e adoração. Seu nome vai disputar, vai levantar contenda e discussão. Veja, ele diz no versículo 34, ou desculpe-me, no versículo 35, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Jesus é alguém que vai deixar evidente quem é quem. As pessoas tomarão uma posição do lado dele. E por tomarem posição do lado dele, vão ser hostilizadas sim. Isso não é muito a nossa realidade, mas em lugares onde existe mais a presença de muçulmanos, saibam disso, é muito comum isso acontecer. Quando um muçulmano se converte e chega o dia do seu batismo, ele vai para a igreja, se ele é filho dentro de uma família, ele vai para a igreja com a sua mala, porque ele sabe que ele não pode mais voltar para casa. O crer em Cristo traz divisão, traz hostilidade. os pensamentos, os propósitos das pessoas vão aparecer e vão se manifestar. Nós não podemos nos surpreender, nós podemos nos entristecer, podemos louvar a Deus porque Ele promete claramente que Ele vai abençoar e vai retribuir cada uma dessas pessoas. Mas nós sabemos, 2019 foi um ano que 250 milhões de cristãos sofreram perseguição por serem cristãos. 2019 foi um ano que 4 mil pessoas foram mortas por serem cristãos. Não existe uma forma de nós pacificarmos o mundo com o nome de Jesus, a não ser que nós sacrifiquemos e jogamos no lixo a identidade de Jesus, as palavras de Jesus, os valores de Jesus, os ensinos de Jesus. E aí o mundo está contente, porque eles querem um Jesus do jeito deles. Mas quando nós estamos falando do único Jesus verdadeiro, não construído pelo mundo, tem destruição e tem edificação, tem glória e tem vergonha, tem reconhecimento, tem negação, tem um amor fraterno, tem hostilidade. E Simeão está dizendo, vai ser assim, não dá para apaziguar, é assim. Simeão não somente fala algumas coisas acerca de Jesus, essas que nós contemplamos, como também ele fala acerca de Maria. Vejam, versículo 34 e 35, eu selecionei aqui o que eu quero focalizar. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, também uma espada traspassará a tua própria alma. Era uma profecia especificamente para Maria. A tua alma, a tua psique, o centro das tuas emoções, o centro da tua razão, o centro da tua vontade, vai ser atravessado por uma espada. O que Simeão estava profetizando aqui? Entende-se que essa espada que atravessaria a alma de Maria começava quando ela começava a perceber que o seu filho tinha como prioridade não ela, nem seu marido José. A agenda daquela criança não era a agenda que seus pais naturais tinham, sua mãe natural tinha. Como uma mãe, ela tem pretensões, tem planos, tem aspirações. Mas com aquela criança não ia dar. Aos 12 anos, quando eles vão a Jerusalém, e eles viajam em cortejo, e quando eles saem na viagem de volta, presumem que o menino Jesus está com parentes, amigos, estão naquela caravana, e quando chega no fim do dia, que chega a hora das famílias se reunirem para dormir, eles constatam que o menino não foi. E eles têm que dormir aquela noite para no dia seguinte voltar o mais rapidamente para Jerusalém, deixando a sua caravana, e voltam em Jerusalém, e eles chegam lá no templo e encontram o menino. E Maria diz para ele, o que você fez com seu pai e comigo? Jesus reage dizendo para ela, você sabe, convinha que eu estivesse vendo as coisas do interesse do meu pai. A agenda do menino não era a agenda que a mãe dele tinha para ele, ainda que ele tivesse 12 anos. Quando ele entra no seu ministério, depois de 30 anos, no primeiro evento, Maria diz para ele, faz alguma coisa nesse casamento que acabou o vinho. E Jesus diz para ela, mulher, que tenho eu contigo? O tratamento dele com ela não foi, ô mãe, ô mamãe, não, foi uma linguagem extremamente formal. Mulher, eu não tenho nada a ver com isso. uma espada atravessa a alma dela. Alguns acham que Jesus está fora de si, os seus irmãos vão buscá-lo, vão junto com ela, e ele está diante de um povo, fazendo milagres, pregando, e alguém chega para ele e diz: a tua mãe e teus irmãos estão aí. E Jesus diz: a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Uma espada atravessava a alma dela. E quando chegamos na crucificação, ela vendo o que o seu filho está passando, uma espada vai trapassar a tua alma. João nos relata em João capítulo 19, e junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Cleópas e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, João, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Naquela sociedade, o filho mais velho é quem cuidava da mãe e do pai na velhice. Mas não seria esse o caso dessa história. Uma espada vai atravessar a tua alma. Porque o foco daquele menino não era da sequência ao trabalho do seu pai, que era um carpinteiro, e entenda essa palavra com um pouco mais de amplitude. Carpinteiro significava, ele trabalhava com construção, com pedra e com madeira. Ele começou nesse ofício, mas o foco dele era o ofício do seu pai que está nos céus. E essas perdas humanas, para Maria, era como se uma espada estivesse atravessando a sua alma. Concluindo, meus irmãos, a lei judaica tinha um princípio legal básico. Para que alguma coisa tivesse valor legal, ela tinha que ser reconhecida por múltiplas testemunhas. Nunca, numa corte judaica, uma palavra com o testemunho de uma única pessoa era suficiente para se concluir um assunto. O que Lucas está fazendo conosco aqui é fazer uma fila, alinhando uma testemunha após a outra para você dizer: esse Jesus, cuja história eu vou narrar a partir de agora, esse Jesus tem uma série de testemunhas. Zacarias, o sacerdote, quando estava no templo, ele recebeu uma revelação de Deus. Isabel, quando encontrou com Maria, reconheceu que ela seria a mãe do seu Senhor. Maria recebe a revelação. José recebe a revelação. Os pastores que estão no campo recebem a revelação com aquela manifestação angelical acerca da criança que acabara de nascer em Belém. Simeão, um piedoso, olha para aquela criança e recebe uma revelação de Deus e dá um testemunho. Ana, aquela mulher de alta estirpe espiritual, tem a compreensão e revela que aquela criança é o Messias que haveria de chegar. Lucas só está alinhando essas testemunhas. Não é somente uma testemunha. Lucas está dizendo, um após outro, eles testemunharam que não era somente um menino que havia nascido. E quando Simeão e Ana entendem isso e percebem isso, vejam no versículo 28 a maneira como eles reagem. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: diante do fato de reconhecer que Jesus tinha chegado, Simeão louva a Deus. Diante desse fato, também Ana, veja no versículo 38, e chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Ana também dá graças a Deus. Depois desses eventos, José e Maria, veja o versículo 39 que diz, cumpridas todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré, crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Até os 12 anos, nós não vamos ouvir mais nenhuma notícia de Jesus. Todas as notícias estão resumidas nessas palavras de Lucas. Eles estavam em Nazaré, o menino crescia, se fortalecia, estava mais cheio de sabedoria e da graça de Deus que estava sobre ele. Mas aquele menino, ainda com 40 dias, ele foi alvo para Simeão e Ana louvarem a Deus e darem graças a Deus. Aquele menino que não era uma unanimidade, não seria consenso, pessoas seriam hostis, pessoas que descreriam, pessoas que seriam hostis, pessoas que creriam. E como Simeão e Ana podiam agradecer e louvar a Deus? A todos vocês que já sabem quem é Jesus, nós podemos nos juntar com Simeão e Ana e nos próximos cânticos, nos próximos dias, nesse Natal, fazer disso um tempo de agradecimento e de louvor. Mas se você me ouve só agora, você está entendendo quem é Jesus? É tempo de você se render e chegar diante dele e agradecer pela salvação que Ele nos concedeu. Entregar sua vida a Ele. Fazer parte do time daqueles que são edificados, que são feitos filhos de Deus. Vamos orar. Pai Celestial, quero te agradecer pela oportunidade de olharmos para a experiência de Simeão e Ana. Esse casal de alto nível em termos espirituais, que até então não conviviam com Jesus, nem com José e nem com Maria, mas por ação do teu Espírito, lhes foi revelado quem era aquela criança de 40 dias. E que junto com eles, nós possamos transformar nossa resposta de gratidão e louvor ao nosso Salvador Jesus. É em nome dele que nós oramos. Amém. Deus os abençoe.